Seja bem-vindo, ouvinte da Web Rádio Fabel. Meu nome é Cíntia Camila e esse é o programa Conversa de Sala de Aula. Hoje estamos recebendo a presença do professor Guilherme Viana. Professor, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo.
Obrigado, Camila.
Bom, hoje nós vamos conversar sobre o direito dos soros positivos. Correto, professor? Professor, historicamente, a partir de qual momento a sociedade passou a ter uma preocupação jurídica e que atualmente está dando essa visibilidade ao tema?
Olha, a AIDS é um tema muito antigo, né? Ela não é um tema atual, presente, mas ela é um tema muito antigo. E quando o HIV começou a se expandir na sociedade, as pessoas começaram a ter uma preocupação, porque o HIV só acontecia com o outro. E, de repente, com a evolução da sociedade, a questão das relações, a questão da banalização do sexo e outras coisas mais, as pessoas começaram a se preocupar com a questão do HIV. Até porque não era mais o outro, era alguém da família que já era contaminado.
Certo. Professor, no seu livro, Manual de Prática Jurídica HIV-AIDS, o senhor cita a morte civil, certo? Não está no nosso direito, não está como norma jurídica, mas o senhor cita. O senhor pode explicar melhor?
Na verdade, a morte civil, ela veio na época da década de 80 para cá. A ideia é que qualquer pessoa que tivesse o HIV, ou fosse soro positivo, ou fosse uma pessoa que convive com HIV, ou alguma coisa assim parecida, essa pessoa, ela deveria ser, todos os seus direitos serem anulados da sociedade, né? O direito de personalidade, o direito de ir e de vir, o direito de não ter direito. Então, alguns autores, e no próprio livro, quando eu fiz, a intenção do livro era esta, de mostrar que o HIV, ele não anula nenhum direito, e também não se tem legislação específica de HIV. Qualquer legislação, seja ela do ramo privado ou seja do ramo público, todas as pessoas que têm o HIV, que são portadoras ou então que são doentes do HIV, todas elas têm os mesmos direitos que uma pessoa que não é soropositiva.
Entendi. E professor, o maior dano que a gente pode dizer que um soro positivo pode sofrer seria o dano moral?
Eu acho que o HIV, ele traz uma série de problemas, em primeiro ponto. Um dos problemas não é apenas o dano material ou dano psicológico, mas é o dano também afetivo. Eu sempre mostro essa questão do dano afetivo como uma questão muito forte, porque quando a gente pensa em dano no mundo jurídico, a gente pensa o quanto eu posso pagar. Então, tanto no âmbito do dano moral quanto no âmbito material. Mas o dano maior que eu enxergo é a desinformação da família. A família não é preparada para receber esse soro positivo. Então, aí, tu tem questões psicológicas muito fortes que norteiam isso. Então, assim, a pessoa não deve se sentir rejeitada pela própria família. Pelo contrário, a pessoa tem que ser amada pela família. Então, a família é o núcleo mais importante da pessoa que vive com HIV. É o carinho, o afeto. Nas relações de trabalho, eu acho também que esse carinho, essa preocupação com o outro, ela deve estar presente. E não apenas uma questão de eu ter a questão do dano fixado quanto pagamento. Mas o dano maior é a questão do desprezo familiar, que eu acho que isso daí é uma coisa muito séria, né? Então, o HIV, ele fez com que a sociedade repensasse determinados valores.
Professor, como é que fica no âmbito trabalhista quanto ao exame admissional? O soro positivo, ele tem resguardado por lei a privacidade dele?
Juridicamente falando, a pessoa que vive com HIV ou a pessoa que desenvolveu AIDS, ele tem todos os direitos garantidos, como eu falei anteriormente. Não existe legislação específica, então não há possibilidade do empregador forçar o empregado soropositivo a fazer exames periódicos, a fazer exames demissionais, admissionais para a questão do HIV. Isso daí a lei não permite. Até porque o exame do HIV é um exame diferenciador dos outros exames, né? É uma questão muito subjetiva. E a gente tem que entender a AIDS não como uma questão de promiscuidade, mas temos que entender a AIDS como uma questão de saúde pública. Então, hipótese nenhuma, eu posso forçar o meu empregado a fazer o exame de HIV, e se ele for soropositivo, eu não posso fazer a demissão, não posso realizar essa demissão, mas eu tento adequá-lo a uma outra atividade dentro da própria empresa. porque a AIDS não se pega com abraço, com aperto de mão, com o se aproximar. Então a AIDS não se pega dessa forma, nem pelo falar.
Correto. Professor, e quanto ao contrato de trabalho, há alguma possibilidade de suspensão ou interrupção conforme vai se agravando, né, a doença?
É, hipótese nenhuma, não. Não deve ser nenhum motivo de justa causa para eu poder suspender o contrato ou pedir a demissão de alguém. O que eu posso fazer é reabilitar essa pessoa dentro da empresa numa outra função que seja adequada às condições médicas dessa pessoa.
Correto. Professor, e no caso do empregador, através da discriminação, né, dispensar o empregado, quais as consequências para o empregador se ficar comprovado que foi a discriminação inerente ao fato dele ser soro positivo?
O Tribunal do Trabalho, a legislação, a jurisprudência, já é mais do que pacificada para a gente, né? O empregador já não pode, hipótese nenhuma, demitir o empregado soro positivo. Há possibilidade de indenização? Há a possibilidade de uma reintegração ao trabalho, e essa reintegração ela é acumulada com danos. Então, assim, o empregador ele teria uma responsabilidade muito grande para poder indenizar. E às vezes essas indenizações elas são bem altas, são onerosas para a empresa. Então, assim, há dano. E se a demissão for involuntária, como nós chamamos na relação de trabalho, ele vai sim ter que indenizar.
Certo. Professor, para fechar aqui no âmbito trabalhista, como é que fica o FGTS? Quais as possibilidades que ele pode resgatar, né, o FGTS?
Hoje temos um leque de direitos, né? Não só direitos específicos, mas direitos bem genéricos para a pessoa que também não é soropositiva. No caso das pessoas soropositivas, a gente tem a possibilidade, primeira, da pessoa com HIV retirar o FGTS para manter o seu tratamento. Que o tratamento do HIV é um tratamento muito caro, muito oneroso. Então o FGTS vai contribuir bastante para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida maior.
Correto. Professor, saindo do âmbito trabalhista, indo para o âmbito penal. O portador do vírus, ciente, né, que passa a manter relações sexuais com outra pessoa querendo realmente passar o vírus para ela. Qual crime ele comete ou quais os crimes ele comete?
No âmbito penal, a possibilidade da pessoa que tem ciência, que tem o HIV e transmite o HIV, está presente o elemento subjetivo do crime, que seria o dolo. O dolo estaria presente porque a vontade de querer cometer, a vontade de querer contaminar. Responde pelo crime, responde. Hoje em dia os tribunais têm duas visões. Nunca se tem a possibilidade daqui de uma tentativa de homicídio, até porque o HIV não chega a morrer a pessoa, né? Ela tem uma perspectiva de maior, mas há a possibilidade de uma ação indenizatória, sim. E de responder por lesão corporal. Então, assim, diante desse olhar penal, se a pessoa comete o erro sobre a pessoa, que é um dos elementos subjetivos da conduta da gente, ela sim responde sim pelo crime dolosamente.
Professor, e para fechar nosso programa, qual a incidência de pessoas portadoras do HIV que buscam, através do Poder Judiciário, soluções? Eu pergunto isso porque a sociedade como um todo tem um preconceito de que o portador do vírus é aquele que é homossexual, uma prostituta ou um drogado. E acredito que em certos casos a publicidade acaba se mostrando mais lesiva do que o próprio dano.
A gente precisa entender que a questão da sexualidade hoje, vivendo nesse mundo meio conturbado, a sexualidade ela já está uma coisa muito aflorada, né? Então, a pessoa que contamina, a pessoa que tem o HIV, a pessoa que se meteu numa situação de risco, e essa situação de risco ela é genérica para qualquer pessoa. Não temos mais a ideia de grupo de risco, mas temos a ideia de uma situação de risco. Eu posso estar numa situação de risco se eu não usar os métodos de prevenção. Então, assim, a primeira questão maior é a informação. E aí eu vou mais adiante. O nosso Poder Judiciário, infelizmente, ainda não está preparado para esse tipo de realidade. Ainda perpassa no Poder Judiciário a questão do estigma, da discriminação. Da pessoa que tem o HIV, ela é uma pessoa que é promíscua, ela se meteu nessa situação porque ela quis, e não é verdade. Porque a gente tem que tomar cuidado que a AIDS é uma questão de saúde pública. É necessário que o poder público invista na informação. E essa informação, às vezes, ela não chega naquela população mais carente, mais empobrecida em todos os sentidos. Então, assim, trabalhar a questão do HIV é trabalhar a possibilidade de cura, né, ou de possivelmente de uma vacina. Isso daí é um trabalho do próprio poder público, né, para garantir o acesso à informação, o acesso ao medicamento a todas as pessoas que vivem ou convivem com as pessoas não positivas.
Correto. Professor, obrigada mais uma vez pela presença aqui. O senhor gostaria de deixar seu e-mail, poderia deixar seu e-mail caso algum acadêmico venha ter alguma dúvida?
Com certeza. O e-mail do professor é groberto.adv, tudo junto, @hotmail.com. O telefone para contato, 96 12 70 91, professor Guilherme Viana.
Ok, professor, obrigada mais uma vez. Esse foi nosso programa Conversa de Sala de Aula. Até a próxima.